You can't plant me in your penthouse. Go. Desk Joinville possui o curso superior gratuito de licenciatura em Química. O licenciado pode atuar como professor de Química em escolas do ensino médio e superior, ou também como profissional na indústria química em laboratórios de pesquisa. Acesse o desk.br/CCT e saiba como se tornar um licenciado em Química.
Panorama UDESC.
Olá, muito boa tarde para você sintonizado aqui na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Bruna Borges.
Eu sou Ana Fidêncio e você está ouvindo o Panorama UDESC.
Hoje é quarta-feira, dia 4 de março. Saúde, Alexandre Padilha, anunciou ontem o início do teleatendimento em saúde mental pelo SUS, com foco em jogos de apostas. O serviço é direcionado a pessoas com 18 anos ou mais que apresentam compulsão por jogos, além de familiares e rede de apoio. Realizado em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o serviço gratuito garantirá assistência especializada a pessoas com compulsão pelas conhecidas BETs. A expectativa inicial é a de 600 atendimentos online por mês, mas o Ministério poderá ampliar esse número a depender da demanda. A ideia é chegar a 100 mil atendimentos mensais. As consultas são realizadas por vídeo e duram em média 45 minutos. Para acessar o serviço, o interessado deve se cadastrar por meio do aplicativo Meu SUS Digital.
A vice-prefeita Regiane Gambin e a secretária de Saúde Daniela França Cavalcante estiveram em Brasília para a reunião do Ministério da Saúde. O município solicitou ampliação de 25% do método Volkbáquia, medida que pode garantir 100% da cobertura da área urbana de Joinville. O pedido é baseado nos resultados de 2025. Quando a cidade registrou queda de 98% nos casos de dengue, nenhum óbito pela doença, menor risco epidemiológico dos últimos 5 anos e redução de 35% nos focos do mosquito Aedes aegypti. Somente neste ano, as equipes da Vigilância Ambiental realizaram mais de 781 mil visitas em Joinville. Atualmente, 75% da cidade já é atendida pelo método Volkbáquia, que utiliza mosquitos com bactérias capazes de bloquear a transmissão da dengue, zika e chikungunya. A nova etapa prevê a ampliação da estratégia para toda a área urbana.
Uma lei instituiu em Santa Catarina a política de fornecimento gratuito da tirzepatida a pacientes com obesidade grau 3 na rede pública estadual. Conforme o texto, para ter acesso ao medicamento aprovado pela Anvisa para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, será necessário cumprir requisitos como prescrição médica da rede pública, laudo que comprove o diagnóstico e a indicação terapêutica, avaliação e acompanhamento multidisciplinar e renda familiar de até 3 salários mínimos. Pacientes com comorbidades de maior risco cardiovascular terão prioridade. O projeto também prevê que a continuidade do fornecimento dependerá da adesão ao tratamento e do comparecimento às consultas. O projeto segue para as comissões de Finanças, de Trabalho e de Saúde.
A Alesc analisa um projeto que pretende reconhecer a diabetes tipo 1 como deficiência. A ideia é incluir essa condição crônica na lei estadual que reúne os direitos das PCDs em várias áreas como saúde, trabalho, assistência social, entre outras. Na prática, as regras já estabelecidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência de Santa Catarina passariam a valer também para diabéticos do tipo 1. O autor da iniciativa é o deputado Lucas Neves. Para ele, a inclusão dos pacientes com diabetes tipo 1 na lista das pessoas com deficiência tem como foco garantir que os direitos dessa população sejam efetivamente respeitados, reconhecendo as limitações impostas pela doença e a necessidade de apoio para a superação das barreiras que ainda dificultam a plena participação dos indivíduos afetados. Conforme Lucas Neves, a medida busca contribuir para a promoção de políticas públicas mais adequadas e inclusivas, como o acesso prioritário a serviços de saúde, educação e transporte acessível.
Nós estamos falando de praticamente 10% da população que tem diabetes tipo 1, que enfrenta diariamente uma série de questões que a doença impõe e que a gente possa justamente ter um olhar diferenciado para essas pessoas, colocando elas no rol de pessoas com deficiência e garantindo a elas direitos que certamente vão ajudar a melhorar a qualidade de vida delas.
De acordo com o Ministério da Saúde, diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. O tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Representa entre 5 e 10% do total de pessoas com a doença. São cerca de 600 mil no país. Essa variedade é tratada como insulina, medicamentos, planejamentos alimentar e atividades físicas para ajudar a regular o nível de glicose no sangue. Assim, é possível evitar complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Essa proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Alesc. Agora segue para a avaliação da Comissão de Finanças e Tributação.
Neste 4 de março, Dia Mundial da Obesidade, o alerta é claro. O excesso de peso avança no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso e cerca de 25% já vivem com obesidade. Um cenário que também ajuda a explicar a popularização das chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida, que prometem perda rápida de peso. Mas especialistas reforçam, obesidade é uma doença crônica, complexa e que exige tratamento completo. Quem explica é o cardiologista e nutrólogo Renan Bertoldi.
A obesidade é uma doença crônica, ela é multifatorial e tem um curso progressivo ao longo dos anos em cada paciente. E ela não está relacionada somente à alimentação ou falta de atividade física ou força de vontade. Ela envolve fatores genéticos, hormonais, metabólicos, ambientais e comportamentais.
Nos últimos anos, o tratamento ganhou reforço com os análogos de GLP-1 e GIP, medicamentos que atuam no controle do apetite, aumentam a saciedade e reduzem a ingestão calórica. No entanto, o Dr. Renan faz um alerta importante.
Esses medicamentos eles não são soluções isoladas. Por quê? Elas precisam de prescrição médica, o paciente precisa ter um acompanhamento, porque existem contraindicações, sim, aos medicamentos, e também existem efeitos colaterais importantes, que devem ser acompanhados ao longo do tempo. O que mais importante deles é emagrecer, não é perda de peso, é perder gordura. Então, o emagrecimento envolve a perda de peso, mas de massa gorda.
Estudos indicam que parte significativa do peso perdido com essas medicações podem vir da massa muscular, o que acende um sinal de atenção. É aí que entra o papel do exercício físico, principalmente o treino de força. O profissional de educação física, Henrique Noal, explica que o corpo é econômico. Se o músculo não é estimulado, ele entende que não precisa mantê-lo.
Quando a pessoa usa essas canetas emagrecedoras, ela costuma perder peso rápido. O problema é que o corpo ele não vai perder só gordura. Ele também pode perder a massa muscular. E aí que entra a importância do treino físico, né? Principalmente a questão do treino de força. Essa tensão é o que sinaliza para o organismo que aquele músculo ele precisa ser mantido. Então, se a pessoa ela quer emagrecer preservando a saúde, o treino de força ele não é opcional, ele é fundamental.
A orientação dos especialistas é direta. O tratamento da obesidade deve unir medicação quando indicada, alimentação estruturada, acompanhamento médico e exercício físico bem planejado.
O PROCON de Joinville divulgou as pesquisas de preço da cesta básica e dos itens de churrasco do mês de março. O objetivo dos levantamentos realizados mensalmente é que o consumidor possa acessar os preços e economizar nas compras. A pesquisa da cesta básica deste mês foi feita em 9 supermercados de diferentes regiões da cidade. Em comparação a fevereiro, houve uma queda de 3% no valor. Atualmente, o preço médio da cesta básica em Joinville é de R$ 324,35, enquanto em fevereiro era de R$ 336,25. Os produtos que tiveram maior aumento de preço foram a margarina, sal, ovos vermelhos e farinha de trigo. Já os produtos que apresentaram a maior redução foram o extrato de tomate, salsicha, maçã nacional. O menor preço atual da cesta básica em Joinville é de R$ 217,08, valor que simula a compra da cesta básica, considerando apenas o valor dos produtos mais baratos entre todos os estabelecimentos pesquisados. O preço total da cesta básica pode chegar a R$ 389,69, o maior valor registrado em março.
O PROCON de Joinville realizou ainda a pesquisa de preços dos produtos para churrasco, como carnes de aves, suínas, bovinas, carvão e sal grosso. Esse levantamento também foi feito em 9 mercados da cidade. Os produtos com maior aumento de preço foram fraldinha, alcatra, pernil e acém. Já os itens com maior redução de preço foram coxa, carne moída de primeira, filé mignon e frango inteiro congelado. A pesquisa também mostra os produtos com maior variação de preço entre os estabelecimentos. O sal grosso apresenta uma variação de preço de 254%, a sobrecoxa de 233% e o contrafilé de 230%. É possível consultar a pesquisa completa de preços no site da Prefeitura de Joinville. Joinville liderou a geração de empregos formais em Santa Catarina no mês de janeiro de 2026. O município registrou saldo positivo de 1.632 novas vagas com carteira assinada, o maior do estado no período. Santa Catarina também teve destaque nacional com 19 mil novos postos de trabalho, alcançando o maior saldo do país em janeiro. Os dados são do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A indústria foi o principal motor da geração de empregos no estado, com mais de 11 mil novas vagas, seguida pelos setores da construção e de serviços. Além de Joinville, os municípios com melhor desempenho foram Blumenau e Fraiburgo. O resultado reforça a força econômica do norte catarinense e consolida Joinville como referência na geração de oportunidades e no crescimento do mercado de trabalho formal.
a Secretaria de Educação publicou um quadro de vagas para Centros de Educação Infantil, os CEIs, conveniados com o município. São 1.096 vagas para crianças de 0 a 3 anos, sendo 835 parciais nos períodos matutino ou vespertino e 261 integrais. A lista completa pode ser acessada no site da Prefeitura de Joinville. Para concorrer, os responsáveis deverão acessar o sistema e cadastrar as informações pessoais, como dados familiares e de renda, além de sinalizar até 4 unidades em que há interesse de concorrer à vaga. O prazo para fazer ou atualizar o cadastro, registrando o interesse em concorrer a uma vaga, encerra amanhã, dia 5 de março, ao meio-dia. Em seguida, serão divulgadas as crianças pré-classificadas. Para consultar a lista, é fundamental que as famílias salvem o número do protocolo disponível na área de cadastro do site. As famílias poderão acompanhar pelo sistema a colocação das crianças nas unidades selecionadas durante o cadastro. Importante destacar que a lista é dinâmica e pode sofrer alteração na classificação das crianças ao longo do tempo, na medida em que entrem na fila outros candidatos que atendam critérios que os coloquem em prioridade.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Joinville lançou ontem, na terça-feira, a cartilha Conhecendo os Direitos da Pessoa Idosa, um material lúdico que será distribuído para as crianças dos terceiros e quartos anos do ensino fundamental nas escolas da rede municipal e de ensino. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Maria Terezinha De Vigili, conta sobre o projeto.
Então, essa cartilha é um marco muito importante da gestão de 2022, que agora vai nascer, que agora realmente vai se tornar público para a gente utilizar nas escolas inicialmente do município e, se possível, depois estender às bibliotecas das outras escolas também do município de Joinville. Ela vai trazer os direitos da pessoa idosa, né? O que, que a pessoa idosa pode reivindicar diante dessa lei federal, desse Estatuto do Idoso, tá? Então, essa cartilha, ela vai dar às crianças a oportunidade de conhecer a pessoa idosa e o que é direito dessa pessoa idosa vivendo na sociedade, desse cidadão que já produziu, desse cidadão que tem histórias para contar, tem exemplos e tem lições para deixar para a sociedade como um todo. Porque a gente precisa fazer essa questão da intergeracionalidade, a gente precisa plantar nas crianças esse respeito, a gente precisa plantar nas crianças esse desejo de amar ao próximo, amar ao cidadão idoso e colher as experiências que ele teve ao longo da vida. Essa cartilha vai chegar à criança pela escola, tá? A criança, a partir de 7, 8 anos, ela vai ter acesso a esse material e ela vai poder contar aos pais o que ela aprendeu, porque criança aprende, criança personaliza isso e ela passa adiante. Então ela vai mostrar aos pais o que, que pode ou não ser feito em relação à pessoa idosa, ao avô, à tia, à vizinha, aquelas pessoas que têm experiência e que têm lições para a gente aprender.
Meio-dia e 19 minutos, no próximo bloco você confere mais informações da emissão de alerta atemporais na região. Nós voltamos já, você está ouvindo o Panorama Desk.
Informação e música de qualidade estão na Udesc FM Joinville.
Separe o lixo reciclável. Na lixeira cinza de lixo não reciclável, você deve jogar os materiais que não servem para reciclagem, como papel carbono, fotografias, esponja de aço, bituca de cigarro e etiquetas adesivas. Coloque ali também espelhos, papéis e embalagens sujas, fitas adesivas e grampos. Jogue o lixo sempre no lugar certo. Coleta seletiva, faça parte da mudança. Uma parceria Rádio Senado.
Você sabia que pessoas com câncer têm direitos garantidos por lei?
Quem tem câncer pode sacar o FGTS e o PIS/PASEP. O benefício vale tanto para o paciente quanto para dependentes. basta apresentar laudo médico e documentos pessoais na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.
O acesso aos seus direitos é parte do tratamento. Uma parceria, Rádio Senado.
Que tal adotar um animal de estimação? Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado.
A trilha sonora do seu dia, só aqui, na Udesc FM Joinville.
Meio-dia e 21 minutos, voltamos com o Panorama Udesc. Em Joinville, 28 graus. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo.
Previsão do tempo Acaerte.
Bom dia! Nessa quarta-feira, o tempo segue firme com o predomínio do sol em Santa Catarina. Pela manhã, o céu terá maior nebulosidade no Planalto Norte e no Vale do Itajaí, mas logo se dissipa. Entre a tarde e a noite, há condições para pancadas de chuva de forma bem pontual, típicas de verão, principalmente no oeste e extremo oeste. As temperaturas entram em elevação e passam dos 30 graus na maior parte do estado. Em Itapiranga, a máxima pode chegar aos 36 graus. Xanxerê, perto dos 34. Videira e Canoinhas, 32 graus. Lages, Tubarão, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú ficam próximos dos 30 graus. Na quinta-feira, o calor continua. O extremo oeste já amanhece com mínimas em torno dos 25 graus. Nas demais regiões, as mínimas ficam semelhantes às de hoje, variando de 10 graus na serra a 20 no litoral. O sol segue predominando. Porém, à tarde, a chance de chuva isolada abrange mais regiões, especialmente entre o meio-oeste e os planaltos. As máximas novamente se aproximam dos 30 graus na maior parte do estado, passando disso no Grande Oeste. Com calor em alta, hidrate-se bem, proteja-se do sol e tenha um excelente dia! Com informações do tempo, meteorologista Daniele Lima, de Florianópolis, para a Rede de Notícias Acaert.
Santa Catarina terá dias de instabilidade climática, segundo 3 avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Os comunicados indicam risco de temporais e grande volume de chuva entre hoje e domingo. O primeiro alerta, válido para esta quarta, prevê tempestades no oeste com precipitação de até 50 milímetros ao dia e rajadas que podem atingir 60 km por hora. Apesar do risco ser considerado baixo, não estão descartados alagamentos pontuais, danos à rede elétrica e prejuízos agrícolas. Entre quinta e sexta-feira, as instabilidades avançam para o meio-oeste, serra e sul do estado. Além da chuva e dos ventos intensos, há a possibilidade de queda de granizo nas áreas atingidas. A situação mais preocupante está prevista para domingo e segunda-feira, quando o acumulado pode chegar a 100 milímetros em 24 horas. O volume elevado aumenta a chance de deslizamentos, transbordamento de rios e alagamentos, principalmente no oeste e no norte catarinense. A orientação é que moradores acompanhem as atualizações dos órgãos oficiais e redobrem a atenção em áreas vulneráveis.
A Secretaria de Infraestrutura de Joinville garantiu a conclusão da ponte Anêmonas ainda este ano, em dezembro. O prazo está no contrato e o cumprimento foi assegurado nesta terça-feira, em reunião na Comissão de Urbanismo da Câmara de Vereadores. Além da nova ligação na Rua Anêmonas, o encontro atualizou o andamento da construção da ponte Joinville, que só deverá ser entregue no final de 2027. A ponte entre as ruas Esteves Júnior e Anêmonas tem 182 metros e custo de R$ 26 milhões. As obras foram iniciadas em julho do ano passado, com prazo de 18 meses para ficar pronta. A ponte de concreto terá curva para ligar os bairros Fátima e Guanabara. A condição de ficar pronta em dezembro não garante a liberação ao tráfego. Estão em andamento as obras de requalificação das ruas e de acesso à ponte. No mesmo pacote está a pavimentação da própria ponte. Os trabalhos, nesse caso, devem ser concluídos no primeiro semestre de 2027.
Até o dia 7 de março, as águas de São Francisco do Sul estarão trabalhando em novas frentes de implantação de esgoto na região das praias. O cronograma de obras da semana passa pelas vias dos bairros Ubatuba e Capri. A empresa orienta os motoristas e pedestres a redobrar a atenção nos locais de obra e informa que poderá ocorrer alteração do cronograma em caso de condições climáticas adversas. Durante a realização das obras, pode haver interdições parciais nas vias para garantir a segurança da população.
Uma das mais tradicionais famílias joinvilenses retornou ao seu antigo lar. Os guarás vermelhos, aves características da região e pouco avistadas no século passado, voltaram a ser vistos no norte de Santa Catarina. Historicamente presente na região litorânea da América do Sul, o guará vermelho tem uma relação especial com a cidade. O biólogo da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Joinville, Matheus Tozeto, explica mais sobre a ave.
O guará, na verdade, ele pode ser encontrado no litoral da América do Sul, né? Basicamente, ele vai de Trinidad e Tobago até a norte aqui de Santa Catarina. Tá? Ele é uma ave aquática, então ele é muito, muito característico dessas regiões aquáticas, e principalmente no Brasil em manguezais. Então, o manguezal hoje aqui em Joinville é encontrado em várias regiões, e principalmente no estuário, né, na Baía da Babitonga, que inclusive tem a Lagoa do Saguaçu e outras regiões, né, como Ademar Garcia, Espinheiros, tem o Parque Caieiras. Então, ele está muito associado ao manguezal, né, que é onde ele faz a alimentação dele, é onde ele faz a reprodução. Inclusive, né, até uma curiosidade, é que a cor dele é em função da alimentação. Né? E como ele se alimenta de pequenos crustáceos, né? Como pequenos caranguejos, camarões, alguns moluscos. Então isso acaba trazendo essa coloração dele, que ele está muito vinculado a esse ambiente aquático e inclusive de manguezal. Em função de Joinville, a nossa área urbana está muito próximo do manguezal, né? Principalmente alguns bairros, como já citei anteriormente. Então ele é mais possível de a gente ter esse avistamento na área urbana, né? E claro, alguns vão buscar alimentos em outras áreas, como aqui no centro da cidade, né? Inclusive aqui no Cachoeira. Mas onde ele estiver encontrando a alimentação, ou no manguezal ou perto dessas áreas, ele pode estar aparecendo. Já ao longo de alguns anos, muitas áreas de manguezal aqui em Joinville foram recuperadas, algumas foram mais protegidas. Então, tendo esse habitat, né, faz com que o animal volte para a região.
As razões para o declínio populacional e o reaparecimento dos guarás vermelhos ainda não são um consenso para os especialistas.
E agora, falando de esporte, o Joinville Vôlei conquistou uma vitória fundamental na noite de ontem ao derrotar o Saneago Goiás por 3-7-0. O jogo aconteceu no Centro Eventos Carl Hansen pela 19ª rodada da Superliga Masculina 2025-2026. Empurrado pela torcida, o time comandado pelo técnico Rubinho mostrou consistência nos momentos decisivos da partida. Após um primeiro set equilibrado, a equipe catarinense ganhou confiança, impôs ritmo mais forte e dominou as duas parciais seguintes para garantir o triunfo. O técnico da equipe falou sobre a partida e sobre a expectativa para o próximo jogo.
Acho que a equipe tem crescido bastante nos treinamentos e nos jogos. Por exemplo, essa é a terceira vitória consecutiva, então isso denota que a gente está realmente crescendo. Jogos que são muito pesados, principalmente porque todos esses times e nós precisamos de resultado. eles para manter dentro dos 18 do playoff, nós para sairmos ali da briga do rebaixamento. Então todo jogo é muito pesado. E a gente tem conseguido sustentar mentalmente os jogos. Acho que essa é a grande evolução. O time vinha bem nos jogos, por vezes, né, sucumbia, mas eu acho que o time está começando a adquirir um equilíbrio para jogar. E eu tenho falado, dito a eles, eles têm treinado muito bem, têm melhorado. A dedicação sempre foi boa, o time sempre trabalhou bem. Mas agora é uma junção de entender bem os conceitos, executar bem os conceitos e se manter lúcido dentro do jogo. Hoje foi um jogo de lucidez, a gente abriu todos os sets, mas eles encostaram, e a gente manteve a cabeça e foi construindo o resultado. Então acho que esse é o ponto principal.
O destaque da noite foi Guilherme Amorim, eleito o craque da partida e vencedor do troféu Viva Vôlei. Ele marcou 19 pontos ao lado do oposto Jaques. Com o resultado, Joinville chega aos 21 pontos e abre 4 de vantagem sobre o penúltimo colocado. A equipe catarinense soma agora 3 vitórias consecutivas na competição.
Em comemoração aos seus 175 anos, Joinville contará com um evento gratuito com 12 horas de duração no centro da cidade. A programação, que ocorrerá no dia 9 de março na Praça Dário Salles, inclui shows ao vivo, festival gastronômico, espaço kids, artesanato e mais de 200 rótulos de cervejas artesanais. O evento iniciará às 10 horas da manhã, com término previsto para as 10 horas da noite. O organizador do evento, Clayton Rames, passa mais informações da festa.
Quero passar aqui diversas informações sobre a festa de aniversário que irá ocorrer no centro de Joinville, no dia 9 de março. Será ali na Praça Dario Salles, aquela que tem um espelho d'água e fica em frente à Prefeitura Municipal da cidade. O evento contará com diversas atrações. Uma delas é Supla e Banda já está confirmada. Ele vai agitar a turma lá. O festival terá gastronomia, cervejas artesanais, feira criativa e uma ampla área infantil. Então, você poderá curtir o dia inteiro a partir das 11 horas até as 22 horas e a entrada no evento é gratuita. A Praça Gastronômica contará com 14 food trucks, diversas variedades, gostosuras para todos aproveitarem. O almoço, lanchinho da tarde, petisco e a janta. As cervejarias serão 15. Estarão trazendo diversas opções para todos os gostos também. Ampla área kids, totalmente cercada, com monitores para melhor segurança e dos pequenos. O evento contará também com uma ampla feira criativa. Também é pet friendly, pode trazer seu amiguinho. Lembrando, a entrada é gratuita, basta garantir seu acesso gratuito no nosso Instagram, @rames.eventos. Ali você vai, clica, faz seu cadastro rapidinho e basta apresentar o QR Code no dia do evento. Isso é muito importante para a gente dimensionar melhor o evento e também administrar, porque a capacidade de público é limitada, né? Então, esperamos vocês no dia 9 de março, das 11 às 22 horas, ali na Praça Dário Salles. Banda Supla e Banda já confirmada. Haverá uma ampla praça gastronômica, diversas cervejarias artesanais, ampla área kids. O evento é pensado para toda a família. Vamos juntos curtir momentos de lazer.
Meio-dia e 34 minutos, o Panorama Desk desta quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações de Joinville e região.
Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radio.joinville@udesc.br. Acesse e siga o nosso perfil no Instagram, @fmudeskjoinville.
A seguir, você confere o melhor da MPB e logo mais tem o Flashback Udesc. Uma ótima tarde a todos.
Você ouviu o Panorama Udesc, um programa produzido pela equipe de jornalismo da Rádio Desk FM Joinville. O melhor da MPB, Udesc FM 91,9.
você que tanto tempo faz. Você que eu não conheço mais. Você que um dia eu amei demais. Você que ontem me sufocou de amor e de felicidade, hoje me sufoca de saudade. Você que já não diz pra mim as coisas que eu preciso ouvir. Você que até hoje eu não esqueci. Você que eu tento me enganar dizendo que tudo passou. Na realidade aqui em mim, você ficou. Você que eu não encontro mais, os beijos que já não lhe dou. Fui tanto pra você e hoje nada sou. Já não lhe dou, fui tanto pra você e hoje nada sou.
Labirintos tem meu coração. Eu me perdi e te encontrar. Quantas avenidas tem o seu olhar pra eu te seguir. Aconteceu. Seu coração
estamos apresentando o melhor da MPB.
Abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei, eu falei: onde andei? Não deu para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei.
sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porque você me chamou. De amor que eu lhe dei, ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa, mas não. Chorei toda noite, pensei nos beijos de amor que eu lhe dei, ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa, mas não. Ai, uiu, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode até se zangar.
Aconteceu, mas não sei o que fez.
tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor.